Eu estava a dizer que para... Não tenho assim nenhuma novidade especial, de nada, mesmo nenhuma novidade sobre nada, exceto o funcionamento corrente das coisas sobre a intenção da senhora Secretária de Estado fazer na próxima, no dia 18, uma apresentação do plano estratégico Rao Mais, quer dizer, convocou-me para uma reunião, eu tive uma reunião com a Direção-Geral a propósito do concurso, da elaboração do concurso, já tive mais que uma, mas tive uma recente, as coisas estão muito demoradas, porque o SEJ, para continuar o SEJ a intervir, o SEJ tem planos que parecem planos quinquenais, de modo que... Mas este ano já não podia e não sei o que mais, de modo que estava a tirar-nos isto para as calendas gregas e tal. Temos que ver como se ultrapassa esta questão, porque nós precisamos mesmo de fazer o concurso para juízes de paz para poder nomear juízes da zona de Lisboa. Vamos ver o que é que se consegue fazer. Porque uma alternativa era não... Uma alternativa, mas não é muito... Talvez não seja muito bem vista, mas seria prescindir da intervenção do SEJ. O SEJ, digamos assim, quer dizer, dá legitimação, se assim se puder dizer. Dá legitimação. Diga. Sim, mas eu não, qualquer delas é boa para mim, porque eu, em relação a qualquer credibilidade, essas todas, dá isso tudo, mas não dá substância específica nenhuma com vantagem para o tempo que gasta, quer dizer, vamos lá ver, quer dizer, para o tempo que gasta, é uma questão de pôr numa balança o acréscimo de credibilidade, que serve apenas para criar mais aceitação em relação aos juízes de paz, satisfaz também, vamos lá ver, os senhores juízes de paz, mas porque o SEJ é visto como a pia batismal da jurisdição. Quer dizer, isto é... Quem não... É uma escola exigente, mas já mesmo o modelo de formação como hoje está estruturado, como vem do tempo de Abrinho Lúcio, como não sei o quê, com aquelas agilamentos todos que teve, não duvido. Eu tenho alguma dúvida que aquela coisa dos 3 anos, 1 ano de curso teórico, ou seja, 1 ano de observação e simulação de coisas e 1 ano de estágio, eu sou crítico em relação a isso em geral. Acho que se podia evoluir para outro sistema mais útil. Mas é assim, pronto, é assim. Eu não estou aqui a discutir as coisas em geral, estou aqui apenas preocupado com o que nós dependermos deste procedimento da participação do SEJ nos acarreta, porque até uma coisa simples, como é fazer as provas do concurso, mesmo isso que é, vamos dizer, por fazer e corrigir, não é? para uma casa de professores, quer que seja, não é uma coisa por aí além. Eles têm muitos modelos e podem corrigir, mas mesmo tudo isso, eles não têm disponibilidade material, não têm disponibilidade financeira, digamos assim. Bom,
eu conheço uma pessoa que quis se inscrever para ser conservadora há um ano, fez o concurso. Sim. Era urgente e ainda está à espera. Ficou nos 50 primeiros, no 30º, 30º lugar, eram 6 candidatos.
Claro, claro. Isto a nós. Exatamente, isso mesmo. Nós temos também a urgência e, portanto, vamos ver. Pois claro, só para esta. Não é só o SES, em geral, mas é uma coisa muito desanimadora, chamemos-lhe assim. Muito desanimador. Falar nessa da formação, eu também. Mas isso é outra questão e é menor relativamente àquilo que nos interessa. O SES, alguns juízes de paz não se conhecem. O SES permite que os juízes de paz frequentem ações de formação contínua, num condicionado e tal, limitado a uns tantos. E os juízes de paz, este ano, queriam se inscrever num tipo de formações que saia um bocado da caixa. Escrita clara, espero que não seja criativa. Escrita clara, lidar com o stress emocional da profissão, essas coisas assim. Bom, e o SES tem isso reservado a magistrados, juízes e tal, tal, tal. Bom, a única coisa que eu consegui obter, da diligência que fiz pessoal, foi que se sobrarem lugares, não é? Mais nada. Mas, enfim.
Houve uma altura em que não era assim. Houve uma altura em que não tínhamos limite para inscrições. Mas agora estão a limitar o número de inscrições e estão a limitar o tipo de ação.
É verdade. Mas não vejo maneira de ultrapassar isso.
Já que estamos aqui em converseta antes, a ver se chega mais alguém, não é? Eu não me lembro já se foi no princípio deste mandato, já com o Sr. Juiz Conselheiro, ou se foi no anterior. Houve uma altura qualquer em que se fez, tem a ver com o SES e com... em que se fez uma avaliação do último concurso de admissão de juízes de paz, que aliás foi o primeiro que foi feito no âmbito do Centro de Estudos Judiciários. E eu, na altura, concordei que aquilo foi pesado demais e que tem que se agilizar, não é? Pronto. Mas eu já não sei se foi feita essa avaliação aqui. Aquilo... Demorou muito, foi muito pesado. O regulamento tem que ser mais simples. Pá. A formação não precisa de ser tão extensa. Sim. Alto, está alguém a entrar. Não. Ah, é ali do Dr. Luís Salgado. Pois. Coisas dessas.
Ou hipóteses
teóricas que já. Pronto. Ultrapassa a complexidade daquilo que surge normalmente dos juízes de paz. Certo. Já sei que vai dizer aquilo que eu vou dizer. Mas eu posso dizer, diga lá. Não, eu vou dizer. Não, eu não sei se era isso que estava a concluir. Porquê? Porque um concurso deste que envolva a admissão de juízes de paz. Os julgados de paz hoje têm um não há ou não têm? Por amor de Deus, têm. Quer dizer, isto não é a primeira coisa lá há 20 anos atrás. Não, isto já passaram 20 e tal anos. Já têm não há, já têm pessoas capazes de ensinar. Olha, no juízo de paz isto funciona assim, 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 assim. E isso é que é preciso. Sim. Eles complicam. Eles têm e pouco prática. problema é esse, é que eles adquiriram muita perspectiva académica.
Fará sentido.
Sim, sim. Mas aí perde-se a tal chancela que falava há bocado. A chancela não, a credibilidade ou a... Ou a... Agora já... Tem menos conteúdo e tem mais formalismo. Dava status. Bom,
eu estou com o programa do Pedro. Vamos então, talvez, depois da formação do Pedro, podemos.
Mas nós não podemos formar em. Não, ainda não funcionamos em comissão. Não, como é que chama aquilo?
Podemos funcionar nisso.
E depois obter a ratificação. É isso?
Depois obter a ratificação. Mas aí temos que ter cuidado do que é que decidimos nessa forma.
Bem visto. Bem visto. Saúdo essa nova abordagem à matéria. Não, é verdade. Isso.
Doutores, eu então começaria por uma matéria que pode ser facilmente decidida sem estar toda a gente, que é a aprovação da ata. Da minuta da ata e da ata. Eu confesso que não de escrever a ata sem prestar muita atenção, depois estive aqui a ver, em relação à ata, os pontos 7, 8, 9, 10 e 11, 6, esses todos ficam num ponto 6, a dizer que por solicitação do Conselheiro Presidente e com a anuência dos Conselheiros Presentes, o ponto foi adiado, porque não foi propriamente retirado da agenda. Portanto, em vez destas coisas, isso não tem grande importância, mas pronto. Não sei se houve mais alguma alteração que tenhamos feito. Doutor Paulino, mais alguma alteração que se tenha feito?
Não.
Não. Muito bem. Pronto, doutores, eu submeto as atas, a ata e a minuta data, com esta modificação, que é a mesma coisa, só que fica tudo concentrado num ponto. Acho favor.
Esta vez estou a complicar.
Pode complicar à vontade, que não temos.
Portanto, aqui na minuta data, isto pode ser só preciosismo, mas.
Acho favor dizer.
Que é na página 3, último parágrafo, verificada toda a factualidade relevante para a decisão, torna-se claro para este Conselho que todas as formalidades foram cumpridas. Pronto, está bem, aceito. Eu gostaria de pôr formalidade do procedimento.
Página
3. O penúltimo parágrafo.
Sim,
verificada toda a factualidade, este Conselho que todas as formalidades, eu preferia, é por uma questão de coisa, do procedimento foram cumpridas.
Muito bem.
É redundante.
Muito bem,
talvez não seja.
Muito bem, pode não ser.
E na frase seguinte, eu acrescentaria outra coisa. Acrescentaria uma ideia, que é... De facto, a doutora Sandra Maia, porque isto depois é daquelas coisas que vão ser também escrutinadas e isso foi escrito também já com essa preocupação.
Doutor, não foi a primeira vez que ela foi avaliada e não foi a primeira vez que ela recebeu exatamente por aquele método o relatório preliminar para elas pronunciarem 10 dias. Isto já tinha acontecido com a doutora Sandra Marques, portanto, ela não foi nada de novo, ela não foi avaliada pela primeira vez, nem recebeu pela primeira vez um relatório para elas pronunciar. Pronto. Eu, não sei, eu acho que isto até foi dito por alguém, não sei se fui eu que disse, não, mas por alguém. Portanto, a minha sugestão é acrescentar, se isto não ferir suscetibilidade ou se não for contra, digamos, o espírito e a ideia daquela reunião, que se acrescentar a seguir, verifica-se que ela própria não indica a previsão legal da nulidade que alega, tendo sido mesmo respeitado o procedimento em uso que a senhora juíza já conhecia.
Sim, senhor.
Tendo sido mesmo respeitado o procedimento em uso, isto ou de outra maneira, mas a ideia é esta, que a senhora juíza já conhecia. Se isto não for contra...
Não.
Já conseguiu utilizar...
Certo.
Hã?
Já conheci, sim.
Doutor, peço desculpa. No parágrafo...
É o último. Com efeito, muito embora a requerente venha a arguir uma nulidade de notificação por falta de invocação do preceito legal ao abrigo do qual é efetuada, verifica-se que ela própria não indica a previsão legal da nulidade que alega, tendo sido desrespeitado o procedimento em uso que a senhora juíza já conhecia de anteriores avaliações. Pronto. Pode ser assim?
Pode ser assim, sem dúvida. Pode ser assim.
Depois, esta aqui também pode ser preciso, mas acho que fica melhor. É na página 4, em cima,
sim,
naquele parágrafo que começa no prazo de 10 dias, na quinta linha, existe o conceito de cominação legal. E o que está aqui é, eu sugeria pôr-se previsão de cominação legal. Porque é que depois as cominações legais têm no procedimento administrativo...
Em qual parágrafo?
É na quarta linha. Na quarta linha, por fim, a falta de indicação expressa de norma legal específica em que se funda o prazo concedido para audiência prévia não tem, em caso, a previsão de cominação de nulidade. A previsão de cominação de nulidade. Porque, de facto, no direito administrativo eu tenho que ter a previsão dessa nulidade e da sua cominação como nulidade, porque senão não pronto, mas é um precisismo. No parágrafo 5, neste contexto, é uma questão de tempo do verbo. Neste contexto, os santíssimos conselheiros presentes da reunião consideraram que se trata, pelo menos expediente. Analisar no presente analisar o que trata. Depois, do 1, 2, 3, do quarto parágrafo, começa por fim relativamente ao pedido, na quarta linha, diz, exercício das funções de juízo de paz constitui um elemento central de ponderação para esse juízo. Eu não sei se este termo central foi utilizado pelo Sr. Juiz Conselheiro. Se o foi, eu respeito, porque vem de quem vem. Mas não sei se não será melhor a palavra essencial em vez de central. Bom, diz sim. Mais do que
aliás,
central.
Aliás, em relação a este parágrafo, tinha até... Enfim,
ideia do tirar, é?
Era uma ideia, mais ou menos. Dando serviço, ou da próxima, depois estive a ver a deliberação, até pedi hoje a deliberação, para ver se isso estava refletido na deliberação, e está mais ou menos. Porque, efetivamente, isto aqui não expressa bem aquilo que nós dissemos. O que nós dissemos é o seguinte, dissemos já noutras ocasiões, embora para não tirarmos daí nenhuma conclusão, dizemos que... Não é o simples facto de haver uma avaliação positiva que obriga a renovação, porque a lei tem outros pressupostos. A necessidade do julgado, o serviço, a contribuição que o julgado faz para isto e para aquilo. Aquilo que nós usamos isso para, em situação que é a inversa desta. Quer dizer, mas usamos e não tiramos conclusões. Não tínhamos que tirar conclusões porque era caso em que íamos renovar. Era só para dizer que tínhamos que verificar outros pressupostos. E, portanto, eu tirava até o parágrafo e punha-se neste contexto.
Ou então constitui apenas um dos elementos de ponderação para este juízo. Um dos elementos. Nem é central, nem é essencial.
É isso. Constitui apenas
um dos elementos.
Um dos elementos. Um dos elementos. Um dos elementos de ponderação para este juízo. Pronto, é isso. Porque esta frase surgiu no contexto inverso.
Inverso, sim. Aliás, eu tive também para pôr aqui. É isso mesmo.
Mas pronto. Estamos de acordo.
Mas isso significa que se mexe aqui nisto, então vai-se mexer na ata. Porque ela tem uma formação semelhante.
Tem uma formação semelhante, sim.
Na página 5.
É isso mesmo.
Página 5.
Tem uma formação semelhante.
primeiro, segundo, terceiro. É aquele parágrafo que começa por fim.
Por fim, relativamente ao período de renovação, tem que levar a mesma.
Tem que se mudar aqui também.
Tem que mudar a mesma. Página 5.
Pronto, já passou a minha.
Não, era. Oh, senhor, se servido alguma coisa, eu também tinha posto aqui o tracinho.
Uma interrogação, pois.
O tracinho já volta pronto. Disso. Pronto. Porque era isso, é mesmo isso. Mas de resto, portanto, consideramos. Consideramos então a ata e a minuta da ata aprovada pelos que cá estão. Portanto, se vier mais algum membro pronunciar-se também sobre isso. Começo a ficar com o tempo curto e porque eu tenho uma consulta que não posso adiar, um exame que não posso adiar, e tenho que sair daqui às 5 horas, 5 e pouco, tenho que estar no Hospital da Luz, às 5h45. Portanto, nós teríamos como peça principal desta reunião
a
avaliação da doutora Helena Bourbon. O que acontece é que este é dos tais atos,
das tais matérias,
Que eu só quero deliberar com a formação comum, porque, digamos assim, para evitar discussões sobre isso. De modo que este ponto não se torna urgente, porque, entretanto, eu já preferi...
Fez um despacho de renovação.
De renovação. Eu abri um despacho de renovação. A avaliação pode não se fazer hoje e vai-se ver. Para já fica apenas suspenso este ponto até vermos se entra mais alguém na reunião, se entrar é uma coisa, se não, fica adiado. Vê-se logo. Ponto 3, que eu tenho aqui, é a autorização para assinatura de um protocolo com uma entidade que é SCPU. A exposição de motivos está aí, o doutor Pedro Paulino vai fazer favor de uma explicação muito sucinta de razões para isto. Eu não quero... O que está é que eu, em princípio, não quero, enfim, celebrar acordos em qualquer matéria sem o Conselho saber e legitimar. E isso até é importante. Eu já tinha feito isto por minha iniciativa, mas temos que deliberar aqui também uma outra coisa, em que uma senhora juíza de paz me notificou de que ia deferir um pedido de realização de um estágio e fixou-me 3 dias para eu, se tivesse alguma coisa a dizer, ir. Isso mesmo. Bom, mas, portanto, eu sei quais são as minhas competências alheias e por isso trago este assunto à precisão do Conselho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, relativamente a este ponto, o contexto, até mais do que qualquer consideração jurídica, é eminentemente prático. O Conselho dos Julgados de Paz recebe, ou tem recebido, sobretudo desta entidade, perdão, um conjunto de pedidos para delegações de magistrados chineses que querem vir visitar os tribunais portugueses, os julgados de paz, e esses pedidos e essas visitas de delegações de magistrados têm sido recorrentes. E mais do que isso, mais do que a própria visita aos julgados de paz, que também implica com as agendas dos juízes, eles querem também visitar o Conselho e fazer perguntas. E nesse contexto, nós temos sido, perdoem-me a expressão, quase bombardeados. E agora temos uma delegação, e amanhã temos outra delegação, e temos outra... têm sido sucessivas as visitas, e mesmo para a agenda do Sr. Presidente, torna-se complicado recebê-los, porque entre deslocações aos julgados de paz e serem recebidos no Conselho, com tão pouca antecedência, também não os conseguimos receber com a dignidade que seria desejável. E nesse pressuposto, falou-se nesta possibilidade de se estabelecer um protocolo de colaboração, que obviamente não tem qualquer, qualquer valor, não engloba valores monetários. É pura e simplesmente institucionalizarmos a formulação...
Vincula externamente o Estado português.
Exato, exatamente. Não. É pura e simplesmente o objetivo, foi pura e simplesmente programar e institucionalizar os pedidos de forma a que não fossem feitos em cima da hora, que pudéssemos organizar as agendas quer dos senhores juízes de paz, quer do próprio Conselho, e pronto, e deu-se essa roupagem de protocolo de colaboração numa perspectiva de intercâmbio, mas portanto o que está na génese deste ponto não é tanto uma questão jurídica, é mais a formalização ou a institucionalização destes pedidos.
Queria só dizer que em setembro, não sei se em setembro, se foi em agosto, tivemos uma delegação de São Tomé no Julgado de Paz de Sintra. A pedido da Direção-Geral, até foi a doutora Luísa que os acompanhou, e estiveram lá uma tarde a visitar o julgado. Acho que é importante ter esse tipo de provas, nomeadamente para este.
Mas a minha questão é, vem da China, mas de onde? De que região? É que eu estou curioso qual o interesse, porque o regime jurídico é completamente diferente do nosso. Se vierem da zona de Macau, eu ainda compreendo. É que São Tomé, pronto, compreendo perfeitamente.
A cidade é Ningbo, ao pé de Xangai.
Pois.
Vem daí e de outras cidades. Atenção, são cidades pequenas. Claro. Exato, sim, exatamente. Sim. Pode? Sim, a ideia é essa.
Sim, mas qual é o... nós não temos muito interesse em ver como é que funciona, não é?
Eu tenho interesse em ir a Xangai.
Sim, isso sim, mas sem... isso eu acredito, eu também, mas sem perceber como funciona o sistema judicial chinês, ou melhor, eu compreendo que haja interesse em saber como é que funciona o sistema judicial chinês, mas de tirar dali alguma ilação, alguma lição para nós, não me parece, não é? São sistemas muito diferentes, não é? Mas, quer dizer, isto é tudo uma questão só de agilização de funcionamento, nem sequer é processual, portanto, não tenho nada a opor. Agora, fiquei um bocado surpreendido pelo interesse, mas... Pois? É que é estranho.
Sr. Presidente, se eu puder também opinar, agradeço. Muito obrigado. Eu vejo precisamente no sentido contrário, que é a questão do prestígio da instituição portuguesa, com centros de julgados de paz e daquilo que representa, enquanto julgados de paz e juízes de proximidade, haver um sistema judicial de proximidade e que se calhar podemos nós exportar o nosso know-how e a nossa organização para a China e se calhar democratizar um pouco mais a aplicação da justiça naquele país. E, portanto, nessa perspectiva, nós ganhamos importância como uma experiência de relevo que até a China, tem interesse em perceber como é que funciona. Eu acho que sim, em termos de prestígio faz todo sentido e em termos de agilização de processos e procedimentos também. Portanto, quanto a isto, nada a apontar. Obrigado.
Só queria dizer três coisas. Primeiro, não me espanta nada, porque eles são curiosos em tudo, ponto um. Ponto dois, ao nível rural e de aldeias, eu estou em crer, se a memória não me trai, já lá vem bastante tempo, que eles têm coisas semelhantes de resolução de conflitos a nível de comunidades locais. Não é? Pode não ser igual, porque aqui nós já temos algum formalismo, mas não é descabido, muito embora, o sistema jurídico seja diferente, trata-se de, perante um conflito e duas partes que têm um litígio, resolve-se de que maneira? Pronto, é um bocado isto. Não é? É de uma forma ágil e imediata, é local, não é? Pronto. Terceiro, o essencial do protocolo, não sei se pensaram numa coisa, porque o essencial do protocolo é, pá, nada de, de aparecerem de surpresa, têm 45 dias para avisar. Agora, não sei se lembraram outra coisa, é que não são os 10 milhões, eles são aquilo que são. Não sei se pensaram no número. Ou seja, isto não seria bom que neste protocolo também limitasse o número de visitantes que vêm de cada vez, porque depois vão a julgar de paz, não sei de onde, e aquilo ninguém lá entra, não é? Pronto, não sei, não sei. Diga, diga. O meu... Pronto, mas não sei, não, porque não sei que experiências é que tiveram. Vêm 4, vêm 5, vêm 20. Pronto, pronto. Se for assim, tá. Se não limita o seu número.
Não estou a ouvir. Não estou a ouvir, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Vêm 5, 6 em geral nestas visitas. Costumam ir, sobretudo, ao Julgado de Paz de Lisboa, que tem no Dr. Chumbinho uma pessoa sempre disponível para receber os juízes visitantes. Portanto, podemos avançar com esta formalização que não tem outras consequências. Não tem outras consequências. Já agora que estamos a falar de protocolos, eu dou um pequeno salto e passo a uma proposta que tenho aí, que isso está, creio que nem sequer está nas autorizações, está no assunto outros assuntos e informações, porque nem... Ah, não está, é o 7, autorização para centro de estágio no Julgado de Paz de Tarouca. É o ponto 7. Eu recebi um ofício da doutora Daniela Cerqueira, dizendo assim: considerando que os estágios são sempre uma aposta no futuro e um dever de qualquer instituição pública ao serviço do cidadão, penso deferir o pedido INFRA, atento à formação da visada e à noção que dela decorre sobre o sigilo observado. Assim, informo que autorizarei o referido estágio com efeitos imediatos, agradecendo que me informem até ao dia 24 de setembro, isto é, 3 dias antes, se consideram existir algum impedimento que deva ser ponderado. A pretensão é de uma senhora que é licenciada em criminologia, de 23 anos, que diz o seguinte: meu nome é fulana, tenho 23 anos, sou licenciada em criminologia na Faculdade de Direito da Universidade do Porto, estou neste momento à procura de uma vaga de estágio profissional. No entanto, atendendo à impossibilidade da realização do mesmo em instituições públicas, venho por este meio averiguar junto de Vossa Excelência a possibilidade de realizar um estágio não remunerado no Julgado de Paz de Tarouca. É uma oportunidade para enriquecer o meu currículo e adquirir experiência na área jurídica, que acredito uma mais-valia para o meu futuro profissional. Ora bem, os conselhos de Julgado de Paz, os julgados de paz, o conselho tem protocolos com instituições, com várias instituições académicas, universidades, de formação profissional também, e essencialmente é isso, que, ao abrigo do qual tem permitido, e há todos os anos tem permitido, depois da celebração de acordos individuais, para ter lá estagiários. Que são avaliados no contexto do programa de formação específico da entidade que os acredita junto de nós e tal. Bem, a entidade, uma das exigências é que a entidade que patrocina esses estágios tenha um seguro, seja credível e tal. Enfim, isso assim. Temos bastantes protocolos estabelecidos. Para estas situações de, vamos dizer, propostas individuais, nós, uma vez ou outra, não foi no meu tempo, já se celebraram protocolos. Não é o juiz de paz que tem competência para autorizar isto, percebe-se? Quer dizer, o juiz de paz tem as competências que são próprias do juiz de paz. Isto é algo que transcende a tarefa normal do juiz de paz e, portanto, o Conselho já tem autorizado. Aqui, neste caso, impressionou-me que a senhora, que é candidata, duas coisas. Para já, que ela apresenta um currículo e não sei se tenho aqui, e é licenciada, segundo ela diz, mas acredito que seja verdadeiro, licenciada com 17 valores. Mas é licenciada em criminologia, não tem ligação nenhuma ao julgado de paz, direta. Não tem ligação. Não tem competências. Portanto, ela iria. É claro que a senhora terá, tem capacidade para. Necessariamente, frequentar uma escola de direito e tem capacidade para perceber o que se discute, num julgado de paz e tal. Bom, uma coisa que se exige sempre é que haja um seguro, não é? Para eventuais acidentes, não é? Coisas assim. O protocolo é gratuito. O estágio é gratuito. E é isso. O que aqui está em causa é saber se o Conselho me autoriza, se acha que isto tem vantagem, e me autoriza a celebrar agora com esta senhora, com esta, excepcionalmente, um protocolo para ela fazer um estágio no Julgado de Paz de Tarouca, gratuito e, naturalmente, sem avaliação e sem outro compromisso da parte dela, nem nosso. Quer dizer, isto é, enquanto que com as instituições há depois um relatório e uma... Aqui não haverá nada, quer dizer, haverá apenas frequentar o estágio. O sujeito obriga-se a aquelas obrigações de sigilo, de não usar as coisas que conheça e tal, e aceitar que o estágio é gratuito. E, de resto, era possível celebrar, mas eu submeto o assunto à ponderação do Conselho. A descortesia da senhora juíza passa por cima. Mas
Presidente, é que eu reparei aqui que o e-mail desta, portanto, da Gabriela Botelho, com o pedido, é de 20 de setembro às 16h22, entrou às 16h23, e o e-mail da juiz de paz para o Conselho é das 18h45, ou seja, nem passaram 2 horas e pouco, não é? Quer dizer, parece muito rápido.
É uma pessoa conhecida.
Pois, claro, claro, está bem, mas podia pelo... Imagina, depois põe um prazo de 4 dias.
Sim, sim.
Uma resposta.
Eu nem sequer lhe respondi, porque não entro em...
Sim, não vale a pena. Não vale a pena entrar por aqui, mas nós podemos observar e tirar algumas conclusões.
Não vale a pena, porque por exemplo, é prática. Um dia destes, uns meses antes, recebi um e-mail desta senhora juíza dizendo que, mandando uma comunicação, que o Ministério Público não tinha instaurado um processo de... aqueles processos para cobrança de créditos transfronteiras, que era, não tinha instaurado aquilo e que ela ia reclamar. Eu disse, mas reclamado o quê? A competência é do Ministério Público, porque o condenado em custas era uma condenação em custas, era 210 euros. Vivia no estrangeiro, não tinha cá bens, e o Ministério Público proferiu um despacho a arquivar, ela mandou para lá a certidão, o Ministério Público disse que não instaurava, proferiu uma observação jurídica incorreta, por acaso, dizendo que isto não é título executivo e não sei o quê, mas além disso, não conheço bens, mas não tem. E isso o Ministério Público é que sabe, quer dizer, é uma competência própria. O juiz de paz não é titular de nada. A senhora juíza, não, eu pensei, eu disse-lhe isso, disse-lhe que ele não tinha nada a pensar, o que é que eu faço? E não sei nada. E eu tive que lhe dizer, não faz mesmo nada. Não fazer nada é o que está na sua competência, não fazer nada. E a seguir, não disse mais nada, mas isto é só para dizer que digamos assim, que o respeito pelas competências alheias nem sempre é partilhado. Aliás, o historial desta juíza começou quando ela foi juíza no Funchal, que um dia apresentou-se numa sessão da Câmara Municipal.
Sim, sim, sim.
Diga? a desencarna o Presidente por não... Bom, quer dizer... Foram lá depois das pessoas do Conselho. Bom, estas coisas têm sempre uma dimensão cómica, mas tem uma preocupante. É porque... Tem uma preocupante. É que eu não tenho a certeza... Nos escritos, eu suponho que digamos que esta úlbris, assim, de que esta senhora juíza sofre, parece ser só no aspecto oral, quer dizer, portanto, parece ser só nestas coisas, nas sentenças que eu saiba, não lhe dá estes entusiasmos, mas... senão era um bocado preocupado, mas pronto, isso foi a propósito em relação ao ofício. Eu ainda pensei dizer, mandar um despacho a dizer não autoriza nada, porque, mas achei que íamos ter sessão, e como eu de qualquer maneira não iria autorizar sem colocar o problema, porque acho que o caso não é óbvio, também não vejo se a juíza de paz se dispõe a dar formação sobre a formação, quer dizer, o que se chamará isto, orientar este estágio em relação à tarouca. Isso não se reflete negativamente no serviço. Pronto, eu não tenho verdadeiramente nenhum obstáculo, exceto estes dois. Primeiro, a senhora tem que celebrar um protocolo com o Conselho, comigo, para fazer este estágio. Tem que assumir certos compromissos, tem que mostrar que tem seguro, já mostrou, já mandou um papel, e pronto. Não creio que este estágio esteja coberto, mas isso eu não consegui fazer a averiguação suficiente. Lembram-se que em tempos andou aí no mundo jurídico e na comunicação social e política a necessidade de remunerar os estágios. Lembra-se disso. Eu não tenho essa pergunta, embora tenha encarregado ao Dr. Paulino de me averiguar esse aspecto. Eu não tenho estudo suficiente sobre isso. É isso mesmo. Eu tinha essa dúvida. Os estágios das outras instituições, como são no contexto de formação delas próprias, não, é outra coisa, faz sentido que não sejam remunerados. Este também não é do nosso interesse, é só do interesse da senhora, mas pronto.
Já agora, Sr. Presidente, também para ficarmos um bocadinho mais sossegados, a discussão que houve há dois anos sobre a remuneração de estágios, em razão do Governo, na altura, ter alterado todos os estatutos de todas as ordens profissionais, envolvia também os advogados, prende-se exclusivamente com estágios profissionais, ou seja, de acesso à profissão. Aqui, neste caso, eu não estou a ver, aliás. Estudante licenciado em Criminologia vai para o Julgado de Paz, ela própria diz, oportunidade para enriquecer o meu currículo.
Sim, mas
não é oportunidade para aprender para uma profissão. Isto não dá acesso a nenhuma profissão.
Mas também não é a função do Julgado de Paz.
Certo, está bem. Por isso é que ela diz oportunidade para... Mas isto não é nenhum estágio profissional, certo, que poderia eventualmente cair no âmbito de normas de uma ordem. E não estou a ver nem ela, nem a Juíza de Paz, não estão envolvidas em nenhuma ordem, ou não têm que respeitar qualquer regra que esteja no Estatuto de uma Ordem.
Salgado, faz favor, acerca deste problema.
Eu partilho precisamente desta concepção. Este estágio profissional não tem nada, até porque não está previsto no âmbito de qualquer formação que haja um estágio profissional junto dos lugares de paz, para além daqueles estágios, se calhar curriculares, que o Sr. Presidente há pouco indicou.
Isso.
E que estão protocolados. Eu vejo que aqui o curso da Universidade do Porto em Criminologia diz que, entre outra coisa, pretende-se dar ferramentas atividades ligadas à análise criminológica, portanto aqui podemos afastar, planeamento de políticas criminais também, concessão e execução de programas de prevenção e intervenção comunitária. Poderá ser por aqui que ela quererá eventualmente ganhar algumas valências pedagógicas e, quiçá, não profissionais, porque as valências que são serão sempre académicas. Portanto, se for nesse âmbito, e desconsiderando desde já a falta de lisura e o excesso de voluntarismo da senhora juíza, até por desrespeito não só ao Conselho dos Delegados de Paz, mas também do Sr. Presidente, que é quem tem atribuições na matéria de celebração de protocolos e autorização destes, de quaisquer estágios. Se por um lado eu compreendo, por outro lado acho que todo este mecanismo foi mal montado. Se calhar poderia a senhora juíza e a pretendente lograr alcançar este desidrato de outra forma mais coerente e mais benigna, entre aspas. Portanto, eu estou um bocado tentado a votar contra isto. Não porque não faça sentido haver protocolo, mas por tudo aquilo que poderá vir daqui. Não estou a ver amanhã outros candidatos a virem ter a Sintra Cascais ou o Dr. Chumbinho e a dizer que também querem um estágio, porque houve alguém no Porto que fez desta maneira. Não sei, deixo à consideração dos meus colegas, mas acho que por tudo aquilo que nos levou a chegar a este momento, por tudo aquilo que está inserido neste pedido e o que justifica este pedido, se calhar votaria contra, mas isto deixa à vossa consideração. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Carlos Salgado.
Posso só intervir? Eu falei com a doutora Daniela Ferreira relativamente a esta questão, tal como falo com os outros colegas, falei com a doutora, do que consegui falar com a doutora Daniela Cerqueira, que me disse que o seu e-mail era de pedido de autorização, que não era de autorizar. Eu expliquei-lhe que não era esse, expliquei-lhe, quer dizer, tentei-lhe explicar que não era esse o contexto do e-mail. Ela manteve a dizer que não, claro, que é o Conselho que tem que autorizar e, portanto, a ideia era pedir autorização. Também me disse que a senhora, em causa a estagiária, realmente, ou a pertença estagiária, era voluntária e que, na verdade, os voluntários, é sempre bom ter voluntários nos lugares de paz, sempre nos ajudam quando temos muito trabalho e quando os senhores funcionários estão sobrecarregados. Não sei se é o caso de Tarouca ou não, não me parece que tenha assim tantos... E efetivamente, como disse o senhor Presidente, a verdade é que os estagiários que habitualmente, pelo menos em Sintra, têm protocolos com o Conselho e quando alguém se dirige, nós pedimos para se dirigir ao Conselho e obviamente é o Conselho que tem que responder e fazer ou não os protocolos que entender, não? Portanto, não, terminando, por um lado, é censurável a atitude ou conduta da doutora Daniela Cerqueira, também deixa a consideração dos demais relativamente a aprovar ou não o protocolo.
Sr. Presidente, sim, para mim a conduta da doutora Daniela Cerqueira é o menos, porque o que é que nós temos aqui? Para já temos, eu acho que este tipo de estágios devem ser permitidos se houver também interesse, não só da pessoa que está a fazer o estágio, do estagiário, mas também da própria instituição. Estamos aqui a falar, no caso, do Julgado de Paz. Ou seja, tem que haver aqui algum interesse nesse sentido para que haja uma ligação entre uma coisa e outra. Em segundo lugar, eu acho que, e nós estávamos há pouco até a falar da formação dos juízes dos julgados de paz, isto até era uma excelente forma de formar juízes através deste tipo de estágios. O que é que eu quero dizer com isto? Que acho que é necessário que haja este tipo de protocolo, até por uma questão de igualdade. Porque o que nós estamos a ver aqui é, se alguém conhece o juiz dos julgados de paz, consegue um estágio, mas se não conhecer, não vai obter este tipo de favor, porque isso nós, manifestamente, é um favor. Aquilo que não estou muito confortável, e acho que o Conselho estar a validar este tipo de favores não fica bem. Para além de que nós estamos a abrir um precedente, que é no futuro, com que legitimidade é que nós vamos pôr um travão a isto, começarem a aparecer mais casos deste género. Acho que deveria ser importante pensar-se este tipo de situações antes, ou seja, ter o dito protocolo, ter isto devidamente regulamentado, de forma a que dê garantias a todas as pessoas que queiram estagiar, num julgado de paz e consigam aprender com isso. Para além de que aquilo que o senhor apresentava a referir, que eu já me tinha dado conta, que é, não sei até que ponto, é que, apesar de tudo não ser um estágio profissional, não temos aqui uma questão de ilegalidade com base com o facto de não ser remunerado. Porque se não tem problema não ser remunerado, porque não é profissional, se não for profissional, então também coloca essa questão, o que é que está aqui a fazer? Não é? Porque, no fundo, qual é a ligação? É óbvio que aqui isto é um estágio, tem de ser um estágio profissional, porque Caso contrário, não há nenhuma razão, nenhum motivo que uma pessoa licenciada em criminologia vá trabalhar num julgado de paz. E, portanto, eu não me sinto muito confortável. Aliás, eu nesse sentido, votarei contra isto. Não, por muito que me custe, a boa vontade, sim senhora, mas ao mesmo tempo tenho algum receio que esteja errado, considero que está errado. Não é o teor do e-mail, está errada esta forma de fazer as coisas, e abre precedentes que podem ser mais graves.
Oh, Sr. Presidente, eu antes destas últimas intervenções, a minha postura sobre isso era reconhecer a nobre atitude do Sr. Presidente e relativamente à forma como encara isto, não é? E sobretudo, digamos, este e-mail da senhora juíza, desconsiderar isso e ir ao âmago da questão em relação a... E, portanto, eu aderia à sugestão de se fazer o protocolo com a senhora, sendo que, digamos, a parte mais sensível é, de facto, a questão do sigilo. Quer dizer, ela está a ver processos com pessoas, com assuntos, eu não sei se ela é daquela zona, se não é, se vai encontrar nomes de pessoas conhecidas ou não, não faço a minha ideia, não é? Até porque, com certeza, se... Enfim, posso estar completamente errado, mas esta rapidez denota que eventualmente ou houve um contacto prévio com o juíza de paz ou então até são pessoas conhecidas. Olha, não tens sítio para ir, então vem cá, que talvez se consiga aqui, ou a própria ter sugerido isso. Portanto, a questão do sigilo e da confidencialidade é muito importante, porque a pessoa tem que estar abrangida por isso. Agora, essas últimas intervenções levam-me, enfim, a ponderar se de facto, digamos, aí por todo lado proliferam estágios que não são profissionais, ou seja, que não dão acesso a nenhuma profissão e que não são nenhuma preparação para nenhuma profissão. E todos nós, provavelmente, já tropeçámos em muitos currículos onde aparecem informações de pessoas que fizeram o estágio aqui, que tiveram acolá, e de facto aquilo é só para enriquecer, é só para, às vezes, é para encher até, mas enfim. Portanto, eu não estava a ver este assunto com a preocupação com que... agora, qual é a prática que tem... Agora desconheço a mesma coisa, eu não sei qual é a prática que tem havido nos julgados de paz no antecedente, e talvez essa informação nos ajude. Portanto, também não sei se seria correto que uma decisão destas fosse... Quer dizer, a sua preocupação é se isto não abre uma... Se não abro, e também não estou preocupado que seja que se ponha aqui uma rolha e, portanto, que se estanque, que se feche a porta. Também não estou a ver que sim. Não é? O interesse, já agora só isto, o interesse conecto com o julgado de paz nisto não é tanto o facto de cada parte ter a sua vantagem, porque ela aprende e com o julgado de paz tem qualquer coisa. Projeção. Tem projeção na sociedade. E essa é uma vantagem suficiente, o dar projeção e o dar acolhimento a pessoas na comunidade querem, eventualmente, aprender como é que funciona o julgado de paz. Isso, para mim, é suficiente, porque não somos nenhuma escola, não somos nenhuma entidade que depois venha a acolher esses estagiários, seja de maneira for, mas não. É uma instituição que está na sociedade, está aberta à sociedade, interage com ela, recolhe, recebe e projeta nome e projeta prestígio. Isso, para mim, é suficiente, acho eu.
Convenceu-me com essa argumentação. Convenceu-me com essa argumentação.
Eu também concordo, pronto, nesse ponto de vista, está correto, mas eu julgo que este tipo de estágios deviam estar previamente planeados. Lá, pronto. E aqui podemos ter um bom pretexto para pensar isso. É só isso.
Sr. Presidente, não estou a ouvir. Peço desculpa, não.
Estou muito distraído. A culpa é minha. No meu tempo nunca houve este pedido. No tempo do Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, houve protocolos, um protocolo pelo menos foi-me exibido lá na Secretaria, individual com o juiz. Enfim, uma coisa simples, com uma cláusula de se comprometer à reserva e ao sigilo, porque nós, de facto, é claro que pode haver algum caso que seja dessa natureza, mas em geral nos assuntos do julgado de paz Em princípio, raramente versarão sobre matérias sigilosas. É mais difícil. Não tem direito de família. Não tem crime. É claro que pode haver. Até dentro em algumas áreas pode haver matéria de reserva. Mas, em princípio, são públicos. Bom, mas pronto. Comprometo-se a isso. E verifiquei que, efetivamente, a única exigência material que se faz, além das, é pedir à pessoa que faça um seguro, que cubra o risco eventual da coisa. É isso. Eu de facto bom, também tendo a desvalorização, a não fazer entrar na equação para a decisão de se admitirmos ou não admitirmos isso, a conduta da senhora Juíza de Paz, também tendo a isso, sendo certo que será necessário, mais uma vez, esclarecer-lhe que tem os limites de competência e que só deve tratar das coisas em que tem competência. Mas pronto. Não, impressionou-me, para falar com franqueza, impressionou-me a circunstância de isto se passar em Tarouca. Quer dizer, se passar em Tarouca é sempre que é um sítio onde efetivamente as oportunidades são menos para os jovens. É só isso. Para as tais experiências curriculares e tal, são menos. Impressionou-me um pouco. Também me impressionou o facto da senhora ter 17 valores de licenciatura, se é que tem isso. Também confesso que é um valor alto, mas digamos, a minha principal... Reconheço que existe esse risco que falou o Sr. Dr. Brandes Amaral, mas... isto seria sempre autorizado, não como regra, mas a título excepcional assumido, quer dizer, a título excepcional assumido, o que exigia uma justificação específica. As coisas excepcionais exigem uma justificação específica, e eu não tenho assim muita em relação a uma pessoa cuja licenciatura é em criminologia, pronto. A não ser naquele aspecto que falou o Dr. Carlos Salgado, mas eu nem sequer fui ver esses pormenores. No fundo é isso. A vantagem que eu via para o julgado de paz é o que falou o Dr. Corceiro. É o reconhecimento na comunidade, e o reconhecimento da comunidade em Lisboa é um, o reconhecimento da comunidade em Tarouca é outro. Isto em Lisboa não tinha. Em Lisboa, um caso destes dificilmente tinha justificação, quer para sobrecarga de serviço, quer. Em Tarouca, não vejo um grande obstáculo, mas submeto-me ao consenso.
Eu não votarei contra.
Não votará contra.
Não estou a ouvir, não ouvi as explicações do Dr. Abrantes Amaral.
Eu não votarei contra, mas irei-me abster, assim, de forma a que não possa... tirar a decisão, contrariar a decisão do Conselho, mas de facto tenho algumas reservas, mas compreendo todos os pontos a favor e, portanto, farei isso.
Se me permite, Sr. Presidente.
Sr. Dr. Carlos Salgado, faz favor.
Sim, eu sigo a linha de pensamento do Dr. Abrantes Amaral. Não será por minha causa que se limitará uma situação que, em termos de prestígio, como disse o Sr. Presidente e disse bem o Dr. Luís Corceiro também, poderá, de facto, numa comunidade pequena, ser impactante e beneficiar o Conselho de Julgados de Paz e os Julgados de Paz em particular. Mas, não obstante, irei abster-me, precisamente porque tenho as minhas reservas quanto a esta situação em concreto, não descurando a posição e a atitude da doutora juíza, porque acho que, se calhar, o arranque poderá por ali ter passado, face a tudo, mas e acho que as hierarquias e as competências existem para ser cumpridas e dado o histórico da senhora juíza de paz, deveria ser de reforçar essa situação, não obstante poder-se-á reforçar, e não reduzindo a questão a esse tema, portanto, abstenho para. Obrigado.
Não, eu anulo a proposta do Sr. Presidente. Não, sim. Sim. Sim.
Esta dúvida que expressei, mas considerando que é, de algum modo, um reconhecimento local da relevância da instituição, eu irei contactar para. Também irei esclarecer a senhora juíza de paz de que não tem essas competências e, portanto, não autoriza nada, mas que vou verificar o tipo de seguro que a senhora tem, vou verificar se consigo apurar mais qualquer coisa acerca do tal regime legal, que eu não sei se foi mais extenso do que as ordens, creio que foi. Creio isso. Irei fazer uma classificação, uma especificação de tal maneira que se veja que não há nenhum interesse do Conselho nisto, há apenas um interesse de colaboração com a pessoa na circunstância e, portanto, a não ser que me surja a convicção de que há algum risco de responsabilização em função dessas normas legais, que são mais extensas do que as ordens. Fez-se, na altura, uma alteração do Código de Trabalho. E eu irei ver isso, mas se não surgir nenhum obstáculo definitivo, falarei com a interessada para a celebração do protocolo. Não tem como não tem não excluo disso, senão excluo disto a qualquer depois qualquer avaliação. Ou até, porque no protocolo que eu vi, feito pelo Sr. Conselheiro Cardona Ferreira, estava uma cláusula de assiduidade. Nada disso, portanto, constará, porque uma cláusula de assiduidade já é uma vinculação. Ela, se quiser aproveitar, aproveita, se não quiser aproveitar, não aproveita, portanto, não. Podemos, creio que poderei, neste consenso duvidoso, com a abstenção do Sr. Dr. Castro Salgado e da Dra. Barante Jandaral, também com algumas dúvidas minhas, mas que poderei, se a senhora ainda estiver interessada, celebrar um protocolo com ela, não com a Sra. Juíza de Paz. Já vi que aceita dar a formação. Muito bem. Para o serviço do Julgado de Paz não há reflexos negativos para o serviço, portanto, consideremos isto assim. E fica sob reserva de eu agora descobrir, ficar mais esclarecido quanto ao aspecto da eventual responsabilidade, creio que não é nenhuma, mas irei ver. Muito obrigado. Ora. Doutores, eu tenho mais 15 minutos, portanto, reclamação, conduta de sobre. Pois também tem que ser adiado porque é uma reclamação. É uma reclamação.
A senhora Juíza de Paz pretende a deliberação também, não é isso? Da doutora Daniela Cerqueira também me falou nessa questão de que pretende. A deliberação relativamente ao retratamento. Eu não acompanhei o processo.
Não acompanhou o processo. Acontece, o que aconteceu foi o seguinte: no, eu não tenho aqui o, a nossa deliberação. A deliberação segue os termos da proposta da senhora inspectora. E depois, porque verificamos unanimemente, verificamos todos, nem sequer foi um de nós com a pele mais fina que verificou que os termos em que a senhora Juíza de Paz exerceu o contraditório e reclamou eram desconsideração em relação à tarefa da inspetora e desconsideração ao próprio Conselho, porque a avaliadora ou a inspetora é o agente do Conselho. E, portanto, nós dissemos, acrescentamos o seguinte. Não é isto, doutor.
Que a senhora, a juíza, pretende é a deliberação assinada.
Ah, o que aconteceu...
É isso, que era a deliberação assinada, porque acho que não, é a deliberação não, o que acontece, e, portanto...
Ah, bom, mas isso é uma questão formal. Aconteceu o seguinte, mas isso eu rubrico. Aconteceu que, habitualmente, as nossas deliberações, em relação a isto, são anexas à ata. E eu rubrico-as aquela. Não, aquilo foi transmitido sem a minha rubrica. Ande bem. Se fosse com outra pessoa, eu rubricava, escrevia em baixo, para falar com colegas é assim, eu rubricava, escrevia em baixo, rubricada em tal data. Sendo com esta pessoa, tive receio de que dissesse que eu tinha falsificado qualquer coisa. Para falar a verdade, é isto. Não tenho, na minha idade, vontade nenhuma, que me aborreçam com tolices, com evidências e tolices. E, portanto, eu não rubriquei depois a folha, porque se lhe tinha sido transmitida, não rubricada. Porque é assim, consta a ata e constam anexas as deliberações e eu rubrico a folha das deliberações. Neste caso, não rubriquei. E, portanto, o modo empenhado como a senhora discute este assunto, ou não sabe nada, ou se dispõe, ou admito que se dispõe a me aborrecer. E eu isso, a senhora fará o que quiser, dirá que isto é nulo, que ela, afinal, não fica classificada e que o Conselho tem que classificá-la outra vez, mas eu não me sujeito à discussão desse aspecto. Não me sujeito, porque eu pensei, quando vi, não mandámos a folha assinada, pensei em aquilo que se faz no Código de Processo Civil, que é, se não constar a assinatura, assina-se e põe-se a data. E põe-se a data em que se assinou. Pensei em fazer isto. Mas fazer isto era normal para uma pessoa normal. Eu, francamente, e portanto, em face daquilo, da questão assim de me ser colocada, eu sou obrigado a revelar isto que é em relação. Eu nunca tive estados de alma em relação às minhas competências funcionais. Julguei, acertei umas vezes, não acertei outras, e vivi bem com isso. Não estou para que me aborreçam por um cargo que só me dá, como dá aos senhores, só trabalho, que aos 75 anos não me acrescenta nada, não faz o currículo da que faz a outra senhora que quer lá estagiar. Quer dizer, isto é, as coisas são assim. E em relação a isso, a minha proposta de decisão era nem entrar nessa, nada disso. Isso não pertence à reclamação e eu não respondi a isso. Eu tinha até uma, vocês receberam uma proposta, e eu tinha, mas eu tinha uma mais simplificada. Ia simplificar, absolutamente simplificado. Sim, mas é essa, mas eu depois, não fui eu, eu pedi ao Sr. Tabolino que a fizesse, e depois eu, não, agora estive a ver, e eu, por mim, apresentava uma proposta muito mais simples, que era pura e simplesmente manter a decisão, manter integralmente a decisão, julgar que a decisão está fundamentada por remissão, dizer isto assim, não entrar em discussão. Quer dizer, não entrar em discussão. É só dizer isso. Mas não podemos fazer isso porque arriscámos-nos a não estar cá a maioria. E portanto, ora, deixa cá ver.
Eu percebi da doutora Daniela Cerqueira, do que eu consegui perceber.
O problema dela não é esse, o problema dela é ela não quer que se tenha dito o que se disse. Leia a frase.
Não quer que se tenha dito e não se tenha dito nada à senhora inspetora, pelo que eu percebi.
Sim,
é isso, parece-me que é isso. E, portanto, entendo que não deve ter sido o Conselho a escrever esse texto. Eu não podia estar a dizer isto, pronto, mas estou já dizendo, pronto. Porque é uma conversa da minha colega que não se pode ter tido tudo tido em conta o que ela diz, pronto. Mas pronto, ela entende que não foi o Conselho que deliberou. E, portanto, como não tem a assinatura... Não vou dizer, pronto. Como não tem a assinatura do Conselho, em particular do Sr. Presidente, que não é uma deliberação, não é do Conselho. Pronto. Eu sei que não devia dizer estas coisas, mas isto eu tenho que clarificar... Porque isto parece-me completamente não ter senso nenhum e, portanto...
A senhora recebeu a ata, no qual consta a opinião unânime de todos a dizer isso. A ata tem a opinião unânime de toda, dos membros do Conselho que estavam cá na altura. Sim, é. E diz isso.
Sou representante dos juízes de paz, mas não tenho que concordar com tudo o que fazem, não é? Portanto, por isso mesmo...
De modo que se pudéssemos deliberar, a deliberação limitar-se-ia assim. Ponderada na parte útil a argumentação da reclamante, o Conselho mantém integralmente a deliberação reclamada, está clara, suficiente e congruentemente fundamentada, mediante remissão para o relatório final da avaliação, seja no que respeita à realidade observada, seja no que concerne ao juízo avaliativo nos diversos itens considerados. O Conselho igualmente mantém a sugestão acessória de reflexão dirigida à Sra. Juíza de Paz sobre os limites impostos pela urbanidade e o respeito pelas competências alheias, cuja motivação é bem expressa nas considerações que constam da ata e lhe foram transmitidas, embora, nesta fase, o faça com menos esperança de ser entendido pela destinatária. Embora, nesta fase, o faça com menos esperança de ser entendido pela destinatária. Quer dizer, a destinatária, isto é, não tem metanoia. Não tem metanoia. O problema é esse, quer dizer, mas é assim, quer dizer, isto é. Leia a reflexão, porque a doutora não a conhece. Leia a reflexão. Aquilo que te choca. Porque ela não tem da deliberação. Da deliberação. Leia a
reflexão. Isto é o que consta da deliberação.
Leia a parte final.
Sem embargo da avaliação francamente positiva do serviço prestado pela Sra. Juíza de Paz, que o relatório põe em evidência e a classificação global de mérito reflete, há uma ocorrência no âmbito deste processo de avaliação que não pode passar sem reparo. Com efeito, o Conselho dos Julgados de Paz foi confrontado com o teor do exercício do contraditório por parte da Sra. Juíza de Paz em sede de resposta ao relatório preliminar de avaliação, em termos que considera inaceitáveis. Não obstante o legítimo direito de a pronúncia do avaliado poder refletir desacordo com a avaliação proposta e divergência com os reparos ou sugestões formulados, o Conselho considera que a Sra. Doutora Daniela Cerqueira utilizou no exercício do contraditório um tom e conteúdo incompatíveis com a conduta esperada de um juiz de paz no contexto do procedimento de avaliação. Assim, solicita-se à Sra. Doutora Daniela Cerqueira um momento de reflexão quanto aos termos inadequados e excessivos da sua proposta, da sua resposta, na convicção de que tanto bastará para encerrar o incidente sem necessidade de atuação mais severa e reestabelecer padrões apropriados de comunicação pelos quais se deve pautar a conduta para que com a Sra. Juíza de Paz Avaliadora que exerce poderes conferidos por este Conselho numa missão difícil e, além do mais, de intenção pedagógica.
Aqui a senhora conselheira não estava cá. Vou cumprimentar a senhora
Boa tarde a todos.
Boa tarde, Sra. Mónica. Como está?
Boa tarde.
Peço muita desculpa a todos pelo atraso. Eu tive uma diligência de manhã que não ia continuar à tarde. Só que a testemunha é para o estrangeiro e o Sr. Juiz pediu para fazermos um esforço que estaremos despachados às 3 horas. Não estivemos, eu peço muita desculpa, ainda telefonei ao Dr. Paulo, Dr. Pedro Paulo Lino para avisar, mas efetivamente não consegui mesmo evitar. Muito bem.
Agradeço que tenha entrado, Sra. Doutora, porque então vamos deliberar este ponto, que passamos a ter quórum, o ponto da avaliação. Eu hoje estou muito limitado, porque tenho uma consulta e tenho que sair, mas vamos apenas deliberar sobre este ponto da reclamação. Porque temos quórum e o resto ficará adiado, inclusive a avaliação da doutora Helena Burgoa. Nós estamos no ponto da reclamação da doutora
ponto 12.
Doutora Daniela.
Ponto 12. 12, não é? Ponto 12.
6.
Sim, pronto. É a reclamação, doutora Daniela, a nossa deliberação 6.24, que foi aquela avaliação. Foi aquela avaliação do julgado de paz de Tarouca, que nós demos, apesar de ser a primeira inspeção, e o julgado de paz de Tarouca não ser, contrariamente ao que a senhora juíza pensa, um dos mais difíceis julgados de paz, mas a avaliação vinha proposta para ser inspetora de bom com distinção, demos de bom com distinção. A primeira avaliação, ela é do serviço ali, aqui e no Funchal. Esta juíza reclamou da nossa deliberação, suscitando um problema de natureza, vamos chamar-lhe assim, de integridade da dos textos, e pedindo a reanálise do juízo avaliativo e a explicação, a fundamentação de uma consideração final, que não sei se a senhora doutora teve a oportunidade de ouvir o doutor Pedro Paulino referir, não ouviu. Lembra-se que isto era uma juíza que nós todos achámos que se tinha excedido nos termos, e fizemos-lhe que não chegou a ser uma advertência, foi um pedido de pensar, sim, sobre a sua própria conduta. Lembra-se desse pedido?
Sim.
E isso ofendeu muito a senhora, e ela agora reclama disto tudo. Houve um lapso na transmissão da habitualmente as nossas deliberações são numeradas, ficam anexas às atas, e quando nós preparamos a ata, eu rubrico as folhas todas, incluindo as deliberações que estão anexas. Neste caso, por algum erro, não, meu olheio, não sei, não foi rubricada essa folha, e ela foi notificada da deliberação, do texto de deliberação, sem a minha rubrica. Se fosse outra, já disse aqui há bocado aos senhores membros do Conselho presentes, se fosse outra pessoa, eu teria-me limitado a rubricar e escrever como se faz nas sentenças quando nos esquecemos de assinar. Rubricada em tal data, assinada em tal data, e andou. Mas, sendo esta senhora, eu não quis dar aso a mais discussão sobre isso e não fiz mais nada. De modo que, para além dela insistir que aquilo não está rubricado e assinado e tal, e que não sabe se aquilo corresponde à verdade e não sei o que mais, reclama nestes termos e em termos extensos. E eu propunha-me que foi divulgada um projeto de deliberação na qual nós iríamos responder argumentativamente ao que a senhora disse. Mas eu escrevi um outro texto, muito mais simples, porque acho que não vale a pena gastar mais cera, e seria o seguinte. Ponderada na parte útil a argumentação da reclamante, o Conselho mantém integralmente a deliberação reclamada, que está clara, suficiente e congruentemente fundamentada, mediante remissão para o relatório final da avaliação, seja no que respeita à realidade observada, seja no que concerne ao juízo avaliativo nos diversos itens considerados. Portanto, isto quanto à parte da reclamação, que é muito curta, que respeita ao juízo avaliativo. Porque foi a primeira inspeção, teve bom com distinção, num julgado de paz que não é nada, e o serviço dela é um serviço normal. Bom, o Conselho igualmente mantém a sugestão acessória, porque nem chega a ser um elemento acessório do ato, é uma sugestão acessória, de reflexão dirigida à Senhora Juíza de Paz sobre os limites impostos pela urbanidade e o respeito pelas competências alheias, cuja motivação é bem expressa nas considerações que constam da ata e lhe foram transmitidas. Embora nesta fase, e com menos esperança, de ser entendido pela destinatária. Quer dizer, isto é, a reflexão que nós lhe fizemos era dirigida a quem tivesse capacidade de metanoia, quer dizer, para quem fosse capaz de pensar, fiz mal, enganei-me, eu nunca mais faço isto, ou faço, mas enganei-me. Mas a senhora não tem essa capacidade, eu posso cortar esta última expressão, ficará sem bem expressa nas condições constatadas que lhe foram transmitidas, fechamos aqui, e seria a resposta que eu dava à reclamação. Se não fizermos isto, temos que adiar, porque eu tenho que ir embora. Tenho um exame às...
Enviando, então, essa deliberação assinada, vai conotar todas as outras...
Sim, eu também podia escrever e ir ao livro de datas e dizer, verificando agora que a folha que respeita não contém a assinatura...
Porque o que a doutora, se me permite interromper, o que a doutora Daniela Cerqueira me disse com clareza é que pretendia uma cópia integral da ata assinada no que a si diz respeito. Eu até escrevi, porque para depois eu não ter também aqui, segundo as interpretações...
Ela recebeu uma cópia da ata certificada. Com todas
não estava assinada.
A ata. Recebeu o extrato.
Claro que está.
Está assinada. Está assinada.
Eu até escrevi quando falei com a doutora Daniela, porque para não haver qualquer confusão, foi isto que me transmitiu. Pretendo uma cópia integral da ata assinada. Nunca se diz
assinada
respeito.
Assinada por quê? Assinada pelo secretário e pelo presidente. Está assinada.
Pronto, isto foi o que me transmitiu, confesso que...
Mas se ela já tem, o que é que ela quer mais? Se a senhora juiz já tem isso, o que é que quer mais? Não estou a perceber.
Sim, sim, eu também tenho, Sr. Doutor. Pronto, mas queria clarificar o que me transmitiu, o que pretendia.
A única coisa que não tem a rubrica é a folha. A folha da deliberação que é anexa.
Anexa à ata.
E, portanto, apesar do texto estar ali, o Conselho assume. Eu posso escrever também aqui na nota que o Conselho assume como da sua autoria e até considera ofensivo que se esclarece que é da sua autoria a deliberação do Senhor.
Não, eu concordo e que considero, isso acho que bem, considero ofensivo que penso que assim não, que se pense que se possa, que se permita pensar, que se possa pensar que assim não seja.
Pois claro. Pronto, podemos acrescentar isto à deliberação e a ver se acalmamos isto, porque há pessoas que não conhecem limites. Portanto, Sr. Doutor, agradeço muito a presença. Não sei se teremos mais alguma...
Não, vamos a
versão curta. Aproveitamos a versão curta com o acrescento a que a senhora doutora Mónica Quintela também aderiu de dizermos, reiteramos como a nossa deliberação, é esta a nossa deliberação, o texto corresponde ao que lhe foi transmitido, recebeu já a cópia da ata, tem tudo em seu poder e, portanto, não tem mais nada.
Senhor Conselheiro, tenho só uma questão. A deliberação que permite que a doutora Luísa Almeida Soares se mantenha na direção-geral acaba agora em outubro.
Eu, neste momento, tenho que ir.
Portanto, podemos discuti-la na próxima sessão e a doutora manter-se até lá.
Eu mantenho até lá, até a próxima sessão. Eu mantenho por despacho.
Está bem, pronto.
Pronto, senhores. Eu peço imensa desculpa.
Doutor, uma boa tarde.
Muito obrigado.
Uma boa tarde. O senhor Presidente vai sair. Eu perguntava só ao doutor Pedro Paulino, porque isto que eu aqui tenho, a ordem que eu tinha estado a preparar a audiência toda. Portanto, a sessão de hoje, o que nós fizemos, o que foi feito, foi esta reclamação da doutora Daniela? Foi, que é para eu perceber.
A
Eu
posso dizer.
Oh, Sr. Presidente, não espere, Sr. Presidente, vá-se embora, por favor, que está então, com atraso.
Depois o Dr. Paulino diz claro. À sua doutora o que aprovamos, está bem, se não se importa, porque está bem. Eu tenho.
Porque eu concordo com o que está para trás.
Muito bem.
Pois, tinha estado aqui a ver, não sei obrigado. O que é que
mas eu falarei, o Sr. Paulino ou eu falámos com a doutora para lhe dar notícia
muito bem,
e
muito
agradeço-lhe bem. Novamente. Ter comparecido porque.
Não, senhor, eu é que peço imensa desculpa, mas foi-me absolutamente. O senhor presidente conhece os tribunais, foi-me absolutamente impossível, foi malhei e peço desculpa pelo atraso.
Muito obrigado, senhor. Doutora. Muito obrigado. Muito obrigado.
Senhor
Carlos Salgado,
até à próxima. Obrigado, senhor presidente. Até à próxima, então. Uma boa semana, obrigado.
Uma boa semana para todos.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Pedro Paulo, não sei se ficaram, se marcaram, se ficou marcada outra sessão, não?
Não.
É vai ser?
Não marcamos. Fala-se também desse assunto, eu não sei agora quando é que vai ser a nomeação da próxima juíza.
Pode haver, aliás, tomada de posse este mês de outubro. A primeira comissão deliberou que fará mais tarde a audição e não acha que a audição dos novos elementos para o Conselho seja a condição que impeça a sua entrada em funcionamento e, portanto, é provável que possa haver tomada de posse em outubro ainda, sem audição. Dos novos elementos.
Mas já foram nomeados, doutor Luís Conceiro?
Todos, menos a Iniciativa Liberal.
Foram indicados.
Foram indicados, sim, mas é basta isso.
Se houver,
o PSD indicou Paula Margarido, o PS manteve António Ramos Preto, o Chega, Rodrigo Tacha, a Iniciativa Liberal está a decidir, o Bloco de Esquerda manteve doutor Luís Salgado, o PCP, eu sou substituído por Luís Franco, Vítor André, livre, e Durval Tiago Ferreira, CDS-PP.
Muito bem.
Eu depois entrarei em contato.
Bom, nós faremos depois uma última reunião, se calhar para nos despedirmos, não é?
Provavelmente.
Boa tarde a todos. Vou sair da reunião. Boa tarde.